Violência no entorno do Distrito Federal preocupa Ciro Miranda.
Ouvidoria do Senado começa a funcionar a partir de 28 de junho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, está preocupado com o excesso de violência e a falta de perspectiva da população que vive na região do entorno do Distrito Federal.
Ciro Miranda disse que a baixa qualificação profissional de seus habitantes, associada ao elevado crescimento populacional, faz aumentar ainda mais o contraste entre o Distrito Federal e o entorno.
Por isso, o senador acredita que a solução para os problemas do entorno do Distrito Federal, que abrange 16 municípios goianos, passa por adoção de políticas dos governos de Goiás, Distrito Federal e da União.
Nós todos, goianos, brasilienses e brasileiros, precisamos dar as mãos para promover o desenvolvimento sustentável dessa região que está em Goiás, mas irriga o coração do Brasil. Criar um fundo de participação para o entorno ou até mesmo uma zona franca, como tem proposto o governador, são soluções que precisam ser consideradas.
Já o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, afirmou que não há segurança pública sem um sistema carcerário que ofereça condições mínimas aos detentos.
Paulo Davim criticou a situação degradante dos presídios brasileiros e acrescentou que muitos presos não dispõem nem mesmo de acesso adequado à justiça.
São presidiários que já poderiam ter sido soltos ou com direito a benefícios como saída temporária e liberdade condicional, mas que continuam na mesma situação por falta de defensoria pública.
Paulo Davim citou a carência de vagas nos presídios. Segundo ele, só no Rio Grande do Norte faltam 2 mil.
Milhares de presos se amontoam em cadeias pelo país afora, sem que exista a mínima possibilidade de sua ressocialização. Organismos internacionais não cessam de criticar o Brasil. E, o que é muito pior, a população se sente à beira de um verdadeiro barril de pólvora, pronto a explodir.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, quer homenagear na Comissão de Educação os professores de matemática Antônio Cardoso Amaral e Raimundo Alves, das escolas Agostinho Brandão e Teotônio Ferreira Brandão, do município de Cocal dos Alves.
É que 5 alunos desses professores ganharam medalha de ouro na 6ª Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas.
Ciro Nogueira afirmou que o sucesso desses e de outros 114 estudantes da cidade, já agraciados com medalha de ouro em todas as edições das Olimpíadas de Matemática, não se deve à qualidade do ensino da rede pública.
Na verdade, a origem do sucesso desses alunos de matemática de Cocal dos Alves tem nome e CPF. Todos os medalhistas foram alunos dos professores Antônio Cardoso Amaral e Raimundo Alves.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defendeu as discussões em torno do projeto de lei que estabelece uma política de estímulo ao audiovisual nacional que consolida regras na oferta de TV por assinatura.
Ele disse que entre as propostas para fortalecer a cultura está a que determina 3 horas semanais na programação de produção nacional e regional.
Nós estamos falando em 3 horas semanais. 3 horas semanais na programação para que a atividade, para que a cultura brasileira, para que a cultura regional, para que a produção independente, isso possa ser veiculado, isso possa ganhar as telas desse país.
E sobre as regras da oferta de TV a cabo, Walter Pinheiro defendeu o aumento do acesso a esse serviço.
Para ele, é preciso baratear o preço das assinaturas e melhorar a infraestrutura para que mais cidades possam contar com redes de TV a cabo.
Atualmente, apenas 262 cidades têm redes de TV a cabo e somente 10 milhões de brasileiros são assinantes.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, defende que médicos recém-formados atuem por 2 anos em programas de saúde da família em lugares distantes e que não contam com profissionais de saúde.
Ele lembrou que há muitos médicos no Brasil, mas a grande maioria se concentra nas regiões sul e sudeste, no litoral e nas capitais.
Para Mozarildo, a falta de profissionais se tornou um problema sério de saúde nas regiões distantes, tanto que o Conselho Federal de Medicina propõe uma outra solução: criar a carreira nacional para médicos e outros profissionais de saúde no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde.
Há um número grande de médicos, mas estão, de modo geral, mal distribuídos pelo país. Caberia, pois, ao Estado brasileiro estabelecer determinados mecanismos que incentivariam os profissionais de saúde a se instalarem em áreas mais remotas e mais vulneráveis.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, defende que a partilha dos royalties da exploração do petróleo da camada pré-sal beneficie todos os estados e municípios, embora reconheça que aqueles que produzem recebam mais.
Segundo ele, em 2010, as receitas decorrentes da exploração de petróleo chegaram a 21,6 bilhões de reais. A União ficou com 8,6 bilhões de reais, o Rio de Janeiro com 9,7 bilhões de reais, o Espírito Santo com 900 milhões de reais.
Os demais estados e municípios ficaram com 1 bilhão e 400 milhões de reais. Antônio Carlos Valadares enfatizou que somente o município de Campos, no Rio de Janeiro, ficou com 1 bilhão e 100 milhões de reais.
Concordo que os estados produtores têm uma fatia maior, mas que essa riqueza seja distribuída também para todos os municípios e estados brasileiros, mas com exigências e com controles adequados, a fim de que essa receita não seja mal baratada ou desviada para outras fontes que não sejam produtivas ou que venham em benefício dos setores sociais da educação e da saúde.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou a aprovação pelo Senado norte-americano de emenda que elimina o subsídio ao álcool dos Estados Unidos.
Se for confirmada pela Câmara dos Deputados norte-americana, a medida beneficiará o álcool brasileiro. Essa é a expectativa da senadora Ana Amélia, que destacou a qualidade do nosso produto.
Isso, de certa forma, vai ajudar muito ao setor produtivo brasileiro, já que o álcool verde-amarelo, por assim dizer, é muito mais competitivo. A matéria-prima usada, a cana-de-açúcar, diferentemente do milho, que é usado nos Estados Unidos como matéria-prima, é um produto muito mais competitivo do ponto de vista da produção.
O Senado vai inaugurar sua ouvidoria no próximo dia 28. O anúncio foi feito pelo senador Flecha Ribeiro, que foi indicado em abril para o cargo de ouvidor-geral da Casa até 2012.
O serviço vai receber críticas, sugestões, elogios e denúncias sobre o funcionamento da Casa ou sobre a discussão de projetos que estão na pauta. O repórter Jorge Cardim tem os detalhes.
A população poderá se manifestar por meio de formulários, telefone, e-mail, redes sociais e por um portal da ouvidoria na internet. O órgão deverá encaminhar as demandas da sociedade ao setor responsável e, se necessário, pedir ou realizar investigações e audiências públicas. Também deverá divulgar suas atividades nos veículos de comunicação do Senado e terá um prazo máximo de 30 dias para responder às questões apresentadas. O ouvidor-geral, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, acredita que a iniciativa vai facilitar a fiscalização e dar mais transparência aos trabalhos do Congresso Nacional.
Essa estrutura ela está em fase final de instalação, será feito um ato com o presidente do Senado e a partir daí, então, nós estaremos efetivamente à disposição de todos os brasileiros. Nós abrimos com a ouvidoria do Senado uma oportunidade de todo cidadão poder se acompanhar os trabalhos legislativos e, mais do que isso, poder aprimorar os processos administrativos e legislativos.
Entre outros meios, o contato com a ouvidoria poderá ser feito pelo Alô Senado, pelo telefone 0800-61-2211 e pelo portal do órgão na internet, no endereço www.senado.gov.br/ouvidoria.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação de Osório Anquises e Thaís Vivacqua.
Produção Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.